Olá, queridos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Você está no lugar certo, você está na hora certa, você está conectado ao lado da pessoa certa, ouvindo uma palavra que cria mundos. Amém? A palavra de Deus, ela continua viva, eficaz e poderosa. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Amém. Que bom que você está aqui. Estamos em mais uma edição da Escola de Pais. Deixa eu ver quantos pais nós temos aqui. Faz assim com a tua mão para eu te conhecer. Muito bom. Eu queria saber se existem avós aqui. Tem avós? Alguns? Bom demais. Nós estaremos falando sobre a bênção do trabalho. Aleluia! Com certeza você veio de uma geração onde não havia dúvida para essa declaração. Mas nós estamos vivendo uma geração que é chamada, os nossos jovens e adolescentes foram chamados de geração Z. E essa geração, como algumas outras coisas, começaram a desconstruir algumas coisas. E o resultado disso é que os frutos não são bons. Às vezes a gente está fazendo entrevista em empresas para selecionar pessoas, e a gente vai entrevistar jovens que muitas vezes não têm experiência, e eu queria chamar a tua atenção para isso. Quando um jovem sem experiência é levado para uma entrevista, isso diz que a empresa não colocou como pré-requisito ter experiência. Então ela já se abriu para alguém que não tenha trabalhado em outro lugar. A grande questão é quando esse jovem se coloca na entrevista. Eu não sei se vocês viram, teve uma menina no TikTok que ela viralizou na rede social, porque ela teve uma experiência de trabalho. Só que no primeiro dia de trabalho, ela pediu demissão. E ela ficou chocada. Ela saiu de lá, indignada, dizendo que nunca mais voltaria naquela empresa. E aí, os seguidores queriam saber o que é que fez com que, qual a motivação, que coisa tão séria aconteceu na empresa que fez com que ela tomasse essa decisão. Aí ela disse o que foi. Ela disse que pediram para ela trabalhar 8 horas. É sério, gente? Isso é um absurdo, pastor, trabalhar 8 horas. E além disso, foi pedido para ela fazer coisas que não era a função dela. Alô? Que loucura! E aí, essa jovem, com essa postura, viralizou. Começou, Carol, e o que é que seria isso, viralizar? O próprio TikTok entregou o conteúdo dela para todo mundo, porque foi muito relevante. Isso é viralizar. As coisas parece que se inverteram. Eu preciso te dizer, e eu queria muito que os jovens estivessem aqui, que trabalho é bênção. Amém? Não é o trabalho que me faz ser abençoada. Não, pelo amor de Deus, não vamos inverter a ordem. Quem me faz ser é Jesus. Amém? Não é o trabalho que me faz próspera. Também não. Amém? Quem me faz próspera é a minha identidade em Jesus. Amém? Mas eu preciso te dizer que a realidade da minha nova criação em Jesus me faz trabalhar diligentemente. E ser diligente é colocando em miúdos, fazer o que precisa ser feito e um pouquinho mais. Ser diligente é chegar antes e sair depois, mesmo que ninguém tenha te pedido. Ser diligente no trabalho é não usar o nosso horário de trabalho para ler a Bíblia. É isso. Ser diligente é entregar aquilo que foi solicitado com folga. Amém? Nós precisamos transformar os nossos esforços em resultado. Querido, o que mata a fome são frutos. Amém? Às vezes nós lidamos com jovens que dizem assim: eu tentei. Uau, que lindo. Mas eu preciso te dizer que foi pouco. Aí as pessoas dizem: como assim? Você sabe que horas eu cheguei? Eu disse: não sei, eu só sei que foi pouco. Isso é um absurdo. Eu disse: absurdo é não entregarmos o que foi pedido. Isso é absurdo. Absurdo é acharmos que não bater meta na empresa que o seu filho trabalha é de Deus. Isso não é de Deus. Não é. Nós precisamos ser diligentes. Nós precisamos ser verdadeiramente intencionais, isto é, fazer de propósito. E intensos, fazer com força. Eu me recordo, no ano da pandemia, Davi chegou para a gente, meu filho de 17 anos, lindo, estou com muita saudade. E ele disse: mãe, eu quero um computador. Eu disse: extraordinário. Ele disse: então vai comprar. Eu disse: não, não é a minha prioridade, mas talvez seja a sua, Davi. Ele disse: mãe, eu preciso. Eu disse: então é a sua prioridade, não é a minha. Eu preciso ser honesta. Não é a minha prioridade, diante de tudo que precisamos fazer, lhe dar um computador. Mas, eis que eu te digo, possível é. Ele disse: o que eu faço? Eu disse: comece buscando qual. Não, gente, intencionalidade e intensidade foi dele. Pastor, ele ficou na internet, ele me mandou vários links para eu julgar o preço. Eu disse: Davi, eu nem sei, não sou eu que vou comprar? Ele disse: não. Eu disse: eu? Não, eu não disse que não era a minha prioridade. Ele disse: como é que eu vou comprar? Eu disse: você que vai. Ele disse: mas como, mãe? Eu disse: uau, essa é a pergunta. Como? O que você pode fazer hoje, dentro do horário que você tem, que vai fazer você gerar recursos para comprar o teu computador? Ele disse: mãe, mas vai demorar muito. Eu disse: Davi, depende de quanto você ganha. A meta só é grande se o esforço for pouco. Ele disse: é porque eu estou estudando. Eu disse: olha, nos horários você não está. Meus sogros tinham um mercadinho na época, e a gente estava morando de uma pessoa. Aí ele disse: só se eu trabalhar no mercadinho. Eu disse: uau, uau. Ele disse: eu vou falar com o vô. Eu disse: fale. Gente, se alguém acha que eu sou dura, não conhece o meu sogro. Eu sou um doce. Eu disse: perfeito, Davi. E aí ele contratou. Eu acho que Davi ganhava, gente, eu acho que era 40 por semana, não lembro. E aí, o que Davi fazia? Arrumava as coisas e levava feira, porque era mercadinho lá em Mangabeira. Então, quando as senhorinhas iam fazer a feira, o pessoal de lá já sabia quem dava a gorjeta. Davi era iniciante, não sabia ainda. E aí ele chegava, o pessoal disse, bora galego. Aí Davi disse, estourei. Essa vai me dar o dinheiro todinho do meu computador. Dava nada de gorjeta. Ele voltava tão desapontado. Às vezes ele dizia, mãe, me deram a gorjeta. Eu tive vergonha de olhar. Eu só botei no bolso. Quando eu olhei era 10 centavos. Aí eu disse, era mesmo? Eu disse, Davi, eu acredito que a impressão das pessoas é, eu disse, mas menina, as coisas já estão é cara, ele é que deve pagar esse menino. E aí, ele foi aprendendo. Aí eu disse, Davi, deixa eu te dar uma dica. Ele disse, diga. Eu disse, quanto mais desprendido você for, mais você vai ganhar. Ele disse, como assim? Eu disse, no dia que dentro de você, você conseguir fazer, se estiver atucaiando a colheita, tu vai colher. Larga esse negócio de mão. Mãe, mas se não der, eu disse, faz parte. Eu não sei qual é que vai florescer, faz parte. Uma coisa eu te garanto, é impossível não colher. É impossível, agora seja o primeiro, seja rápido. Quando chegar na casa da senhorinha, bote dentro de casa. Quando ela disser, deixa aqui meu filho, você diz, não, eu vou botar lá dentro. Aí disse, mas mãe, é porque isso cansa, eu disse, oh, você não viu nada, mas faça que dá certo. E aí por várias vezes, ele tinha dia que ele chegava em casa no domingo suado, que era o dia que ele mais trabalhava, que era dia de feira. E aí ele chegou à conclusão que estava ganhando pouco. Ele disse, mãe, sinceramente eu acho que o trabalho é muito. Eu disse, tu acha, Davi? Ele disse, eu acho. Eu disse, mas tu ganha o quê? Ele disse, pouco. Eu disse, tu acha? Eu disse, acha. Eu disse, quando tu foi contratado, ele disse que ia dar quanto? Eu disse, não, o que ele está me dando? Eu disse, então está tudo certo. Tem nada errado, não é isso? Se é, eu disse, então saia. Ele disse, não, mas aí eu preciso. Eu disse, então faz bem feito. Mas podemos agregar. Ele disse, como? Eu disse, seu pai sabe fazer panetone, eu sei comprar os ingredientes e você vai vender. Aí ele disse, gostei da ideia. Era perto do Natal e um belo dia nós estávamos em casa, eu já tinha comprado os ingredientes, Emanuel feito os panetones, e Davi sentado na TV. Eu disse, Davi, vendeu quantos? Ele disse, nenhum, mãe. Eu disse, sabe por quê? Porque panetone guardado não se vende. Aí ele disse, como assim? Eu disse, tu já foi de apartamento em apartamento. Tu já pegou a minha lista de contatos, criou um script e mandou para a pessoa dizendo que tu estava fornecendo chocotone? Não, eu disse, então faça isso. Ele disse, mãe, você me ajuda? Eu disse, agora, eu faço o script, agora eu não faço por você. Quem vai fazer isso é você, a irmã dele, por misericórdia, foi com ele, de porta em porta, de porta em porta, de porta em porta. Ei, às vezes eu estou atendendo empresas hoje que me dizem que o problema delas é venda. Aí eu digo assim, você já foi de porta em porta? Eu disse sim. Ninguém sabe nem que você existe. Aí você acha que por divina revelação vão entrar no seu comércio, não é assim? Porque você é crente. Não, eu estou orando. Eu disse, além de orar, comece a bater. Porque é pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E a quem bate, vai ser aberto. Então eu preciso lhe dizer que na época da internet, porta em porta ainda vende. Amém. Mas se esse trabalho mexe com o meu ego, o problema é o meu ego. Às vezes as pessoas dizem assim, Carol, mas é difícil, né, vender de porta em porta. Eu disse, não, difícil é fome. fome é difícil. E de porta em porta não é. É desconfortável? Claro que é. Mas quando estamos falando que trabalho é bênção, e porque somos abençoados, fala assim para o teu irmão: meu irmão, está tudo bem. Carol está feliz, falando que ela ama. Amém, gente? Você está aqui? Eu desejo muito falar para os seus filhos, inclusive se quiser trazê-los, eu faço questão. Carol, você fala isso para os seus? Sim, falo inclusive para os meus. Teve uma época dessa nas férias que estavam todos eles buscando o que iam fazer para empreender. Aí uma deles olhou e disse: mãe, eu estou aperreada. Por quê? Disse: porque eu preciso vender alguma coisa. Eu disse: gostei. Olha a minha agitada, né, para gerar resultado, para fazer alguma coisa. E aí ela decidiu fazer algo. E eu vou te dizer o que é trabalho. Carol, por onde eu começo? Comece atendendo demandas. Às vezes as pessoas dizem assim: eu vou buscar algum produto para vender. Eu disse: primeiro identifique uma necessidade, depois você apresenta o produto. Amém, gente? Às vezes as pessoas desejam se antecipar a algo, mas elas ignoram todas as necessidades existentes. Todas elas. E eu quero dizer que o seu filho, o jovem que você conhece, ele precisa ser inserido no mercado de trabalho. Como? Em primeiro lugar, atendendo necessidades. Que talvez seja diferente do que ele gosta. Certo? Porque o que eu gosto mesmo é de jogar. Mas eu pergunto para esse jovem: estão contratando quem jogue? Não, eu disse: eita, então não vai poder ser nessa função. Não tem essa vaga. Agora, não posso dizer que é amanhã. Agora não tem essa vaga. Mas eu estou precisando de alguém que dê um jeito. Eu disse: você varre? Eu nunca varri. Eu disse: meu Deus. Pais, coloquem seus filhos para varrer em casa, porque esse é o tipo de serviço sempre necessário nas empresas. E aí, se o seu filho, que é estagiário, que está começando agora, chegar numa empresa e viu que algo está sujo e sem ninguém mandar, ele vai lá e limpa, ele vai se destacar no meio da multidão. E sabe o que é que acontece? Por acaso ele vai ser abençoado. Possivelmente ele vai ter a sorte de ser efetivado. Ei, deixa eu te dizer, trabalho diligente gera fruto. A Bíblia diz que aquele que é perito no que faz, ele é colocado entre os reis. Mas deixa eu te dizer, perícia vai requerer de mim, de você, um trabalho árduo. O perito não é o que faz mais ou menos. O perito não é generalista, o perito é aquele que incansavelmente estuda e incansavelmente pratica. Carol, faz 20 anos que eu sou motorista, eu sou perito. Eu disse: não, você trabalha com isso há 20 anos. Talvez você dirija há 20 anos errado. E é especialista em cangueiro. Por 20 anos. Perícia, hoje, o mercado entende um perito, aquele que estuda uma hora e trabalha 8, todos os dias. O que você quer ser perito? Porque se eu começasse perguntando aqui, quem aqui deseja ganhar 20 vezes mais dentro da sua área de atuação, do seu nicho de mercado? Faz assim com a mão, só você que deseja. Carol, eu não desejo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas quem deseja, você precisa assumir uma cadeira chamada cadeira da perícia. Mas a cadeira da perícia vai exigir de mim dormir menos. Vai exigir de mim vir para o culto da família quando chegar e estudar, quando todo mundo estiver dormindo. Mas eu tenho sono, querido, sono todo mundo tem, seja bem-vindo. E dependendo da sua idade, eu quero te dizer que você passa mais tempo dormindo do que qualquer outra coisa. É ou não é, gente? É, quando a gente vai avançando, a gente é como bebê, né? Gosta de dormir muito. Né? É assim. Mas deixa eu te dizer, sucesso tem a ver com passar o que todo mundo passa e resistir. Ou nós achamos que aflições semelhantes a nossas não têm passado por aí? Claro que tem. Então eu preciso te dizer que nós somos a geração que deveríamos estar em todas as cadeiras de perícia. Deve ser, queridos, nós temos dentro de nós o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Amém? Mas se esse poder não me ajuda a não ficar ofendida, já era. Às vezes nós vemos jovens que desejam iniciar nos seus trabalhos com a carteira de trabalho dos seus pais. Eu disse, aqui ela não serve. Você sabe de quem eu sou filho? Eu disse, na verdade, nem me interessa. Porque isso não vai fazer você vender mais. Isso não vai fazer você permanecer. Eu preciso te dizer que nós precisamos incentivar os nossos filhos que andar a segunda milha é bênção. Amém? Sabe o que é que a Bíblia chama aquele servo? Quem aqui gosta do funcionário que faz tudo que você pede e você só pede uma vez? Acabou. Quem gosta desse funcionário faz assim? Não é bom, não é, gente? Só que a Bíblia nos treina, pastor, para um nível de exigência maior do que esse. Vamos dar uma olhadinha. Abre comigo a tua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 17, verso 9. Lucas, capítulo 17, verso 9. Amém? Diz assim: porventura dá graças a tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente. Fala assim, uau. Gente, é impossível ter essa postura e não subir como um foguete com resultado. É impossível. A Bíblia nos treina para o extraordinário. A Bíblia diz, ei, sobre tudo que você deve guardar, guarde seu coração, não fique ofendido, não. Não é pessoal. A primeira coisa que seu filho vai chegar em casa, vai dizer, sabe como falaram comigo? Olhe nos olhos dele e diga, não é pessoal. O mundo não gira em torno de você. Acredita que ele entrou e nem olhou para a minha cara, eu disse, possivelmente nem lhe viu. Ele estava tão preocupado com outra coisa que não fez reverência à sua pessoa. Nós precisamos de fato e de verdade treinar os nossos filhos a se fazerem necessários. E sabe quem é necessário? Quem faz o que é pedido e faz além. Sabe quando nós vamos deixar de ser escolhidos e vamos começar a escolher aonde trabalhar? quando eu alinhar a minha confissão de fé à minha prática. Amém? Porque não adianta ter uma confissão de fé que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e eu chego atrasado. Essa raça eleita não chega atrasada, não, viu? Ei! Nós somos aqueles que são resposta e alívio. Aonde chegarmos, nós precisamos identificar qual o problema. Ei! Nós precisamos chegar e dizer: estão dando o quê para quem derrubar gigante? Qual é o prêmio? Ei, qual é o prêmio? Mas aquele que derruba gigante, ele já teve uma experiência com Deus, com o leão e com o urso, diligentemente cuidando das ovelhas. Inclusive tinha cheiro delas. Quantos estão me entendendo? Amém. Vamos ver alguns versículos sobre trabalho, só para vocês não dizerem que eu não abri a Bíblia. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Eu acho que, inclusive, colocou. Amém? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazer o quê, gente? O seu trabalho glorifica a Deus. E quando ninguém está vendo, glorifica também. Muitos jovens hoje, muitos jovens, dizem assim: eu preciso escolher uma profissão que paga bem. E eu digo para eles: você precisa escolher uma profissão que você trabalhe bem. Porque a profissão não te garante salário nenhum. Nem herança garante. Se você não aprender a multiplicar o que recebeu, inclusive ele vai embora. A segunda geração já perde a riqueza que ganhou todinha. Então ensine. Às vezes pais estão trabalhando arduamente para que seus filhos desfrutem, mas se eles não aprenderem como manter, isso também vai embora. E deixa eu te dizer, a igreja, ei, a igreja nos ensina aquilo que é necessário. A igreja nos ensina sobre honra. A igreja nos ensina sobre serviço. A igreja nos ensina sobre trabalhar na zona de desconforto. Imagina, hoje o desafio das pessoas é que elas não querem trabalhar numa zona de desconforto. Já existe uma teoria que diz assim: aguarde só mais 10 minutos, não solte não. Tente mais um pouco, só mais uma ligação, só mais uma prospecção, só mais uma porta. Às vezes as pessoas dizem: Carol, qual é a hora que eu paro? Eu disse: quando você realizar, você vai ter o sinal assim, chegou a hora nisso. Essa semana eu estava lidando com uma equipe de venda muito boa, mas enfrentando um desafio muito grande de uma venda. E eles estavam, só para vocês entenderem, haviam dois canais de venda. Em um dos canais de venda, eles tinham feito 4 vezes o que era para fazer. Mas no outro canal de venda, que era na venda PAP, ligando para a revenda, eles tinham feito 30% da meta. E o diretor disse assim para mim, quando eu cheguei na empresa, disse assim: eu fiquei super feliz. Na hora, eu fiquei super chocada. mas foi rápido para que a coisa fosse reprogramada, porque eu também nem tinha opção. Ele disse, uma pessoa foi falar alguma coisa comigo, aí o diretor disse assim, não fala isso com Carol não, que é besteira, eu quero que ela dê um jeito para bater a meta até o dia 31. Aí eu olhei, aí eu parei assim, aí o gerente olhou para mim e com os olhos, eu corro ou fico? Aí eu disse, então façam o seguinte, saiam vocês que a gente vai decidir como é que essa meta vai ser batida. Aí o gerente ficou olhando para mim, eu disse, chama os vendedores. Os vendedores entraram, é um absurdo, olha o que a gente já vendeu, e não sei o que, eu disse, gente, se a gente for passar a manhã todinha pensando nos absurdos, a gente não vai mais nem viver, porque são tantos, tantos, a gente vai focar agora, nesse segundo, o que é que a gente pode fazer, porque deixa eu te dizer, eu tenho responsabilidade de dar resultado. Ah, Carol, por que lhe pediram? Eu disse, não, porque essa é a minha essência. E quando não me dão opção, eu fico feliz demais. Porque, meu amigo, das duas, ou Deus me livra da cova ou na cova. Mas livrada eu vou ser. Ei, Deus tem algo com você, não fuja não. Apareceu o problema, vá para cima. Deixe Deus usar aquilo que tem dentro de você. E enquanto as pessoas iam chegando, eu comecei a orar em línguas. Eu disse, Senhor, traz a minha mente. Qual a estratégia que nós vamos usar agora? O que é que vai ser usado? O que é que vai ser dito? Que vai ativar dentro deles a força que eles têm. Ei, existe isso dentro de mim e de você, meu irmão, amém? E é muito bom quando não nos dão opção. Porque todas as vezes que você e eu tivermos a opção de falhar, a gente vai falhar, todas. Mas se não tem, vamos encontrar a forma de fazer, ou não é? É. Uma vez eu entrevistei um menino que era prestanista. Quem sabe o que é prestanista? Aí eu disse, como é que era? Ele disse, eu vendia todo dia. Eu disse, eu vou entender porque esse homem vendia. Eu disse, tu tinha salário garantido? Ele disse, não. Eu só comia se eu vendesse. Eu disse, olha aí. Olha, olha o que é motivação. Olha o que é uma força interna chamada fome. Que faz ele andar mais um pouquinho, oferecer mais um pouquinho, dizer mais um pouquinho. É ou não é, gente? Carol, mas o meu filho não precisa passar por isso. Eu preciso te dizer que ele pode estar dentro de uma faculdade de medicina. Se ele não souber se colocar, as portas vão se abrir, ele não vai entrar por ela. Só porque ele não sabe falar. Só porque ele não sabe se vender. Só porque ele não sabe servir os outros. Só porque ele não sabe ditar as coisas. Ei, Carol, como é que eu faço para influenciar onde eu estou? Ei, sirva. Carol, pessoal, no meu trabalho, ninguém gosta de mim porque eu sou crente. Chegue antes e faça café e sirva todo mundo. Diga que na escala do banheiro ninguém entra, quem vai lavar sou eu. Ei, eu lavo. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo que no teu dia eu lavo. Eu duvido. Precisamos ser irresistíveis. Sabe o que é irresistível? O amor. O amor. O amor prático. O amor decisão. Ei, o amor. Trabalho não é fim, trabalho é meio. Amém? Então fica tranquilo. Carol, eu tenho um potencial tão grande e me botaram para varrer. Fica tranquilo, você é resposta. Talvez a resposta necessária ali era para varrer. Então fica feliz em ser resposta. Amém? Vamos para o próximo versículo, que o meu tempo está acabando. 2 Tessalonicenses 3:10. Amém? Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, trabalho é bênção, né, gente? Né? Porque comer é, né? Então tem a ver, não é isso? Amém? Provérbios 28:19. O que lavrar sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. De forma prática, eu quero te dizer agora, você que tem filho, eu vou te dar 10 pontos para você desenvolver. E meu irmão, se você é bem sucedido no que faz, com toda certeza você aplica isso de forma empírica. Você vive isso, porque isso está na palavra, amém? Princípio número 1. Resolva problemas. Carol, eu não sei. Aprenda. Eis que eu te digo. Amém? Aprenda. Qual é o problema? Chegue no lugar e busque problemas para você resolver. Carol, problema já basta os meus. Então, tá tudo bem. Mas, se você deseja ser aquele que resolve, se prepare para desfrutar de colheita. Cara, eu tenho um olho bom para enxergar problema. Meu irmão, até o não crente enxerga. Você não precisa nem ser nascido de novo para enxergar. Precisa? Não. Tem gente que entra no lugar e diz, isso aqui é errado. Isso aqui não gostei. Aí eu disse, alô? Chegasse hoje? Não, porque na outra empresa ninguém quer nem saber a tua outra experiência. Ei, primeiro se abaixe, se coloque disponível, acesse o coração deles para depois você poder sugerir alguma coisa. Carol, como é o nome disso? Noção. A pessoa que não faz isso é sem noção, isso. Entende? Simples assim. Não, Carol, porque eu dei várias dicas e ficaram com raiva. Eu te sinto muito, mas nesse momento tu nem comesse ainda feijão e arroz para tu estar dando várias dicas. Seja humilde, sirva quem está junto, porque fulano está fazendo errado. Faça primeiro o que tem que ser feito, depois você inova, depois você é criativo, primeiro você obedece. Não, Carol, porque olha, eu achava melhor. Às vezes a gente vê isso na igreja. O líder dizendo o que tem que fazer. Disse, olha, deixa eu dizer como é que tinha que fazer. Ei, meu irmão, isso é divisão. É só uma visão. E ele mandou marchar. É para marchar e acabou. Mas eu não acho. Disse, quando você estiver na posição, nesse momento, nem esse direito a gente tem. Eu tinha um distrital que ele dizia assim para mim, Carol, não gaste sua energia não. Tu tá pensando que o Walmart tá te pagando para tu pensar? Menina, vai executar. E eu disse, é. Porque eu tinha pensado numa forma melhor de fazer. Ele disse, sabe quando é que tu pode me dizer a forma melhor? Quando tu fizer a que eu mandei, quando tu entregar todos os teus números, aí tu senta na mesa para me dar sugestão. Eu disse, eu já ouvi isso na igreja, cresça e apareça. Eu disse, gostei, interessante. Você está me entendendo, meu irmão, amém? Não, porque eu acho que a organização da bandinha tinha que ser assim. Ei, se você não está pronto para servir, você não está pronto para ditar regra nenhuma. Até porque todas as ideias que você tem, elas vieram na sua cabeça em condições ideais de temperatura e pressão. Quando você vai para a vida real, o negócio é diferente, né? Você diz, oxe, fácil demais. Agora venha viver como eu estou vivendo e venha fazer. Aí é diferente, não é? Porque as ideias, elas surgem em condição ideal. Mas quem aqui vive em condição ideal? Ninguém. Ninguém. A gente vive em condição real. A gente vive de fato sobre aquilo que é possível. Então, baseado nisso, nas condições normais, Deus colocou o líder que colocou na nossa vida. Amém, gente? Então vamos lá. Segundo, o que vier à sua mão para fazer, faça. Mas faça de forma extraordinária. Ruth colheu espigas. José foi mordomo. Quando não deu mais para ser mordomo, ele disse: deixa eu deixar essa prisão um brinco. Faça o que tem que ser feito. O que vier à mão para fazer. Terceiro, guarde seu coração. A ofensa é uma isca. Cuidado, não se ofenda. Tem gente ofendido com cliente, pastor. Isso é umas pragas. Eu disse, se as pragas foram embora, tu fecha, abençoado. Não se ofenda, não. Carol, tu acha, chegou aqui, só parecia que só tinha ele. Eu disse, igual a gente chega nos cantos. A gente não é assim. Disse, olha, deixa eu te dizer como eu quero. E o pessoal está olhando para a cara da gente, dizendo, não, nada aqui vai ser personalizado, não. É tudo. Mas a nossa habilidade de conduzir isso vai fazer a coisa acontecer. Amém, gente? Amém. Não se ofenda, não. Não se ofenda com um colega. Não se ofenda com um patrão. Não se ofenda com seu líder. Não se ofenda. Cuidado. Carol, fulano quis me diminuir. Só vai conseguir se você deixar. Relaxa. Glorifica de pé. Abstrai. Amém, gente? Esses dias, a gente lidando com algumas situações com Davi, e Davi querendo ficar esquentado com algumas coisas, eu disse, Davi, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se esquentar, vai dar errado. Ele disse, mas eu não fico calado. Eu disse, mas vai dar errado. E quem vai colher o fruto é você. E aí? E eu faço o quê? Eu disse, saia de cena e veja a cena de fora. Ele disse, como assim, mãe? Eu disse, tire seu coração, meu filho. O que Deus tem para fazer na tua vida não está na mão de ninguém. Não entrega o coração, não. Tira o coração da roda. Tira o coração da ofensa. Diga, meu coração, não. Mesmo que estão dizendo, Carol, estão me humilhando, estão fazendo. Ei, fica tranquilo. Fica em paz. Aquilo que tem que foi liberado para a sua vida, foi liberado. Nem mudar pode, porque já está feito. Amém? Então sai da cena. E olha mesmo, e diz, olha mesmo. O diabo querendo me pegar. Eu disse, vai nada. Vai de jeito nenhum. Quantos estão me entendendo? Amém? Próximo. Eita. Vamos lá. Tenha uma atitude excelente. Fala assim, atitude. Sorria. Seja feliz. Seja cheio do Espírito. Tem gente que chega com uma cara para trabalhar. Pastor, já não é provido de beleza. O senhor me entende quando eu digo. E aí chega assanhado. E a cara feia. Eu disse, primeiro vá tomar um banho. Tome um banho. Passe um perfume. Você está dizendo que eu disse nada. Sorria. Ei, se alegre. Amém. Isso que você está vivendo não é o fim. Isso é meio. Amém. Mas você precisa terminar certo. Não se perca no meio do caminho, não, de cara feia. Tem gente que passa o dia todinho de cara feia. Gente, misericórdia. Sorria. Amém. Carol, eu não tenho hábito. Bota um lápis na boca. E fique, sabia? Que isso é uma técnica. E fica assim, ó, faz assim pro seu irmão. Não é lindo, seu irmão? Não, Carol, não acho não. Imagina ele de cara feia. É pior. Então vamos rir. E meu tempo já acabou. Desenvolva a arte de se relacionar. Ei, sabe qual é a arte do relacionamento? Quando você estiver se relacionando com alguém, pare de falar de você. Tu fala demais. Sim, deixa eu contar. Sim, deixa eu falar. Sim, tu não sabe minha vida. Homem, pelo amor de Deus. Todo mundo quer estar com alguém que escuta. Como é que eu faço, Carol? Eu quero me relacionar naquele grupo. Seja um bom ouvinte. Mas você fala muito. Carol, nunca me disseram isso. Eu estou lhe dizendo agora. Por amor. Amém? Amém? E terminando, desenvolva, vou terminar com essa. Desenvolva uma mentalidade de empreender. Como, Carol? Você vai sábado para o negócio é crer. Vai. Vai levar seus meninos para lá. Eu queria chamar a bandinha para dizer que já está acabando. Não chama? No final? Pronto. Para dizer. Que várias pessoas usam essa técnica, pastor, eu já vi. Né? Ei, você precisa levar seu filho para o negócio é crer. Lá vai ter gente que vai falar de venda, de prospecção, de liderança. E vai falar aquilo que tem que ser dito mesmo. Carol, eu já sei de tudo. Ei, aquele que sabe de tudo é como uma fruta que está madura demais. Que o próximo estágio é qual, pastor? Pastor que disse, apodrecer. Mas no momento em que eu me coloco disponível para aprender, ei, tem lugar para crescer ainda, amém? Tem lugar para ser acrescentado da parte de Deus. Eu preciso te dizer, os nossos jovens precisam ser aqueles que vão fundar as próximas universidades se Jesus não voltar, amém? Que serão responsáveis por desenvolver de verdade vacinas, amém? Amém, gente? Mas é necessário diligência. O preguiçoso, ele causa naqueles que estão com ele peso. Nós não somos chamados para isso. Amém, querido? Fica de pé onde você está. Eu sei que a sua vida, Carol, e todas essas coisas foram ditas para quê? Gente, uma das formas, fala assim, uma das formas de Deus nos abençoar é com o nosso trabalho. Amém? Uma delas. Mas eu quero te dizer que o nosso fundamento está correto. Eu vou terminar falando disso. Eu achei engraçado que na pesca maravilhosa, Jesus não disse para Pedro, volte para casa, durma um sono, que eu vou mandar o peixe lá. Ele não podia? Podia ou não podia, gente? Mas ele disse o quê? Mas depois de dormir a noite toda ou de trabalhar a noite toda? De trabalhar a noite toda. Então diz assim pro teu irmão, seja renovado, meu irmão. Força. Força. Amém? Porque Deus deseja que a sua pesca... Ei, recebe isso aí. A sua pesca tem que ser como a pesca maravilhosa. E você vai precisar de gogó para dizer, ei, vem cá, é para mim, para tu. Vem. Meu irmão, você é resposta. Você é aquele que emprega. Você é aquele que treina. Ei, quem passar pela sua mão vai prosperar, amém. A vontade de Deus é que nós possamos experimentar o melhor. Mas nós precisamos querer. Amém? Deixa eu orar com você.